Nós vamos entrar aqui no capítulo Sede Perfeitos. E o Cristo fala que nós deveremos amar os nossos inimigos. Deveremos fazer o bem àqueles que nos odeiam. Orar por aqueles que nos perseguem e também nos caluniam. Porque se nós amarmos apenas aqueles que nós temos amizade, nós não faremos mais do que os publicanos, nem mais do que os pagões. E nós deveremos sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. O Cristo coloca essa abordagem, essa lição para todos nós, e nós deveremos refletir algumas coisas. Até hoje, até os dias de hoje, 2007, nós ainda vivemos necessitando de adversários. Nós ainda precisamos de opositores. Nós ainda buscamos inimigos para nos motivarmos. Se não, vejamos, o homem ao longo da história, ao longo dos tempos, o que ele fez? O homem buscou verdadeiramente padronizar a sua existência, ter razões, ter porquês, mas quando ele padronizava, quando ele estabelecia o que era certo, o que era errado, o que era conveniente e o que não era, ele estabelecia aqueles que o seguiam e aqueles que eram opositores. A partir daí, estabelece-se o quê quando o homem toma consciência de si mesmo? As guerras. Nós vimos que os homens, ao longo do tempo, ao longo da história, só guerreamos. Não existiram quase que momentos de paz entre os povos e entre as pessoas. Se não eram guerras exteriores, eram guerras intestinas, guerras internas, dentro dos lares. Então, o que ocorre com cada um de nós é que nós criamos um padrão, criamos uma referência, mas precisamos de pessoas que respaldem a isto. Precisamos de pessoas que sigam a isto. Mas, a partir daí, nós estamos criando o quê? Um inimigo, um opositor. E ele serve para quê? Ele serve para que nós possamos verdadeiramente estabelecermos maneiras e modos, estratégias de como vencermos a ele. Para mostrarmos que a nossa ideologia, que o nosso parâmetro, que o nosso referencial é o melhor. Então o ser humano sempre fez isto. Ao longo da história, ao longo do tempo, o medo que nós temos da crítica é tamanho que nós tentamos fazer o melhor, não pelo melhor, não pelo outro que está recebendo o nosso trabalho. Em geral, nós fazemos o melhor por medo de sermos criticados, por medo de sermos expostos ao pelourinho, às vistas das pessoas. E então, o ser humano necessitava para se motivar, necessita para se motivar, do opositor. Primeiro, segundo aspecto a ser abordado, será que este ser humano, cada um de nós, tem uma visão real, exata de si mesmo? Ou será que nós temos uma visão distorcida? Se nós pararmos para analisar, nós nem nos conhecemos, portanto, não podemos ter uma noção exata do que somos. E se não temos uma visão exata do que somos, essa visão sempre será distorcida. Se temos uma autoestima, ela será distorcida de maneira a aumentar qualidades. Se nós temos uma baixa autoestima, ela será de modo a colocar defeitos. Então, quem nos dá o parâmetro mais ou menos exato do que somos é o inimigo, é o opositor. Sempre ele está com crueldade, ele está com a fineza real de quem avalia, sem amizade alguma, porque o amigo também olha a nós com os nossos olhos. Ele também tem uma visão a nosso respeito distorcida. Ele vê qualidades aonde não existe. Enquanto o inimigo, ferino, cruel, ele vê qualidades, mas não quer reconhecer. Tem inveja, tem despeito e vê defeitos aonde eles existem. Ele vê defeitos e nós, o que fazemos? Tentamos admoestá-lo, tentamos revidar, tentamos justificar os nossos conceitos, parâmetros e verdades. Tentamos deixar com que ele se afaste. Então essa é uma realidade de todos nós. Então nós, não tendo uma visão exata, é necessário que alguém nos dê isso. Ah, mas então eu vou ficar com uma baixa autoestima? Claro que não. Eu não tomo a sério aquela referência. Eu não tomo a sério aquele apontamento. Eu não acho que aquilo que está sendo colocado é verdadeiro. Então, aquilo dói. E por doer tem que falar alto. E por doer tem verdades incontestes. Nós não ficamos aborrecidos quando uma colocação é feita e não traz consigo algo que nos atinja. Aquilo, se fosse verdadeiramente irreal, não nos atingiria. Então vamos ver uma outra coisa interessante do opositor, do inimigo, entre aspas. Quando eu olho ao inimigo, eu vejo defeitos, como ele vê em mim. Muito bem, por que que ele consegue ver os defeitos? Porque ele está usando de uma lente semelhante à minha, ou seja, eu só consigo ver no outro que está em mim. Aquilo que não está em mim, eu não tenho referência interna, eu não tenho olhos para ver. Se eu suplantei o problema, eu compreendo o mal-estar, ou a conduta errônea, ou incompatível. Se eu superei, como eu não superei aquilo que eu tento afogar, que eu tento jogar para baixo, que eu tento esquecer, ele está jogando aos meus olhos. Ele está tentando fazer com que eu veja o que eu tenho. Através de onde? Através dele. É como se fosse um espelho. Eu vejo nele refletindo os meus próprios erros. Então ele presta um concurso fantástico a todos nós. Fantástico. Ele colabora conosco de maneira admirável. Portanto, nós vemos partidos políticos que fazem igual. Uns falam do outro e fazem igual. Uns têm a solução quando estão fora do poder. No poder fazem igualzinho. Essa é uma postura que há muito tempo historiadores diziam: um liberal fora do poder é um conservador. Ou melhor, um conservador fora do poder é um liberal. E no poder é um conservador. Eram os dois partidos políticos que existiam. Então as pessoas fora do poder têm soluções quando nele age igual. Os partidos políticos, nós precisamos de times de futebol, sem um outro não existe, o rival. Nós precisamos, portanto, do quê? De religiões que se digladiem, que briguem entre si. Até hoje é isto que ocorreu. As piores guerras que existiram até hoje foram as guerras religiosas. E sempre porque, em nome de Deus, nós estávamos ancorados para matar, preparados para humilharmos os outros. Então, infelizmente, até então, nós vivemos num mundo de competição. O competidor, que nós podemos chamar opositor, inimigo, o que nós quisermos chamar, ele prestou um serviço a todos nós, até hoje, mas não deverá continuar desta forma. Por que não? Porque se nós passamos a termos referências internas, ele já não precisa me motivar. O que deve me motivar é a minha consciência de agir lealmente, corretamente, com sinceridade, com honestidade de propósitos. Então, eu passo a ser motivado por mim mesmo, porque os valores passam a existir. Eu não preciso mais da referência interna. Eu não preciso mais do apontamento. Ainda que ele chegue, eu não vou desconsiderá-lo. Mas eu passo a ter dentro de mim. Por quê? Porque esse tempo que tivemos em convívio por 40 mil anos foi assim. Precisamos passar por um novo ciclo. O ciclo não é mais da competição. Vejamos a nossa televisão. Brigam por audiência, brigam por tudo. Nós vivemos sob o estigma da competição, da rivalidade. E o mundo que se espera é o mundo da solidariedade. Aonde eu possa ver o irmão não como um inimigo, como um desigual, como alguém diferente, como alguém que iria contribuir comigo pelas suas semelhanças ou com as suas características, com o que ele tiver dentro dele. Então vejamos bem um paciente chegando a um consultório médico. Um paciente deprimido. que tem um problema de ordem cardíaca e vai se consultar com um cardiologista. Esse cardiologista é também um cirurgião, exímio, um talento, e não conversa, não se expande, não entra na alma desse ser humano. Por mais talento que ele tenha no âmbito cirúrgico, ele não prestou o auxílio que não poderia. Ele não tem esse talento. Se esse paciente deprimido fosse num outro que não tivesse tanto êxito profissional ou tanto talento, mas tivesse, por exemplo, um nível de humanidade ou um nível de brincadeiras que pudesse contagiar esse paciente, talvez a solução fosse melhor. Então, o que nós estamos querendo dizer é que cada um presta um serviço. Esse médico exime o cirurgião, terá o seu papel. Esse outro que é mais brincalhão, terá o seu papel. Esse que é mais humanista, terá o seu papel. E como que vai ocorrer? Nós iremos buscar, porque é da vida, que nós, enquanto estivermos com o problema, a solução está distante. Quando tivermos solucionados em nós a solução, tivermos realmente aproveitado a lição, o problema está prestes a ocorrer. E nós teremos a solução num amigo, num irmão, e assim por diante. Então nós vamos vendo o que nós fizemos até hoje. Tivemos problemas, criamos lesões. É comprovado na clínica médica hoje. A raiva é a pior companhia para os cardiopatas. Pessoas que têm cardiopatias, problemas no coração. Pessoas que desde os 20 anos estão reclamando, irritado. O que eles fazem? Fazem com que o fluxo sanguíneo seja intenso. A pressão sanguínea seja grande. Vasos ou microlesões dos vasos ocorrem. Placas, arteromas podem aparecer ali, com muito mais possibilidade. E eles sabem que se não houver mudança de comportamento, provavelmente essa pessoa, de redor de 50 anos, está em óbito. E viram ainda pessoas que já tiveram cardiopatias, mas não são capazes de se esquecerem do problema que tiveram. Elas diminuem a circulação sanguínea a nível de 7%. Quando se relembram de um episódio doloroso, desagradável, onde elas tiveram raiva. E aí o que eles começam a fazer, os terapeutas? Começam a fazer com que eles compreendam quando aquela reação vem, quando aquela emoção doentia chega, e a pessoa tem que conversar consigo mesmo, se acalmando. E a doutrina espírita nos dá uma contribuição muito grande quando faz nos entender esse que levou a nós motivação, que levou a nós ou trouxe a nós uma verdade, então ele não nos deu nada além do que necessitávamos. Ninguém cria ao outro nada a não ser aquilo que o outro precise. Porque ninguém é capaz de mudar o destino do outro. Não vivemos numa luta, num acaso, vivemos numa lei de causa e efeito. Só somos atraídos ou só temos problemas de acordo com o que está instaurado em nós. Então, vendo isso, compreenderemos o irmão. Teremos solidariedade um pelo outro. Seremos verdadeiramente criaturas preparadas para um mundo novo, onde a competição vai deixar de existir. Nós não vemos relato da espiritualidade alguma em colônias espirituais onde competições ocorram, onde comparações estejam ali para desabonar alguém e exaltar alguém. Não. De forma alguma, as diferenças são mantidas, são estabelecidas e são necessárias. Padronizar é um erro crasso de todos nós. É porque nós ignoramos a lei, que quer que sejamos diferentes para precisarmos uns dos outros. Conta-nos Humberto de Campos algo interessante, que certa feita Jesus estava com Pedro, e Pedro via que Jesus pregava, Jesus envolvia as pessoas, mas Pedro ficara sabendo, fora visitar algumas localidades que se diziam cristã. E ele, como um juiz, ou se assim se postava, se fez ferino e levou a Jesus a seguinte colocação: Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, nós temos alguns que se dizem seguidores da Boa Nova. O caso de Merequias é conhecido por todos. O que ele faz? Ele pega o óbolo, ele pega dinheiros, dizendo que irá ajudar órfãos e senhoras idosas. Ele ajuda, mas a grande parte dessas riquezas fica para uso próprio. Não sei se o senhor sabe também, Aminadab, um outro que se diz seguidor, é um homem que fala com verve, com entusiasmo ao teu respeito, mestre, mas coloca tantas coisas que não são da tua doutrina, mistura tantas coisas. Isso é inadmissível, mestre. Nós não podemos deixar que a boa nova agora tome-se por pessoas que tenham vaidades, que busquem a posse, que busquem interesses menores. E o Cristo olhou tudo aquilo, deixou com que Pedro se acalmasse e disse: Pedro, existem pessoas que vêm ao mundo com tarefas específicas. E disse: os juízes vieram ao mundo para julgarem comportamentos. A eles cabe isto. A nós viemos servir, Pedro. E quem quer servir, quem quer ajudar, não fique criando isso ou aquilo mesmo, porque você citou dois exemplos, e de alguma forma eles estão servindo a causa. Os problemas estarão em suas consciências, e eles repararão mais adiante. Tenhamos certeza disso. Quando Cristo viu que eles pararam, ele começa a colocar a parábola do joio e do trigo, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um senhor que convidou servos. E esses servos chegaram e plantaram trigo, mas os inimigos vieram e jogaram o joio. Quando eles viram, aquilo se misturava. E o que iremos fazer? Devemos cortar, queimar tudo? Não. Esperemos que cresça e depois tiraremos o joio e queimaremos. Pedro, não satisfeito, disse: Senhor, como a mentira irá se safar, ou a verdade irá se safar da mentira? Ele falou: Pedro, o Cristo, o Deus, o nosso Pai, tem instrumentos a serem utilizados. Nós temos que ter a paciência e esperarmos o tempo. Ele é o grande Senhor das nossas vidas. Que nós entendamos isso e compreendamos o irmão que ontem nós víamos a eles como inimigos. Hoje deveremos ver como alguém que contribuiu e muito, irá contribuir ainda mais para as nossas redenções. Que Deus ampare a todos.